Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di ripasso. Quindi oggi continuiamo a vedere i punti principali che abbiamo visto dall'unità 11 fino alla 15, ok? Prima di vedere i nostri esempi, che sono le nostre frasi, no? Ti voglio far vedere uno schema, così con i punti principali, come se fosse proprio un riassunto. Então, antes da gente ver as nossas frases, eu quero te mostrar um esquema aqui que vai servir como um resumo mesmo, com a visão geral daquilo que a gente vai ver na aula de hoje, para a gente refrescar nossa memória, ok? Dunque, il primo argomento é il trapassato prossimo, ok? Então, nosso primeiro assunto é o trapassato prossimo. O trapassato prossimo, como você pode acompanhar aqui do lado, ele tem essa formulinha. Então, ele vai ter o auxiliar dele, a primeira coisa que aparece é o auxiliar, e esse auxiliar estará no tempo imperfeito, ok? Então, vai ser o essere ou o avere no período imperfeito, ok? Mais o particípio passado daquele verbo principal, que a gente já conhece esses particípios, a grande maioria deles, porque a gente já sabe o passato próximo. Então, se a gente já tem aquela informação, é só replicar e aí alterar o auxiliar. O segundo assunto que a gente vai ver junto aqui nas nossas frases é este aqui, ó. Pronome combinati, que são duas coisinhas que se casam, ok? Então, são duas partículas que se unem e às vezes formam uma palavra só ou não, ok? Mas vai sempre ter esse casamento entre duas partes, ou seja, são esses dois pronomes. Você não precisa saber nome pronome, ok? Não se preocupe com isso. É importante entender o mecanismo e por que essas duas coisas se unem, ok? Então, como você pode ver aqui no exemplo que eu coloquei aqui do lado, no nosso esqueminha, nós temos pronome combinati. O pronome combinato, ele, como eu comentei, é um casamento do quê? De duas partezinhas. E o que são essas partezinhas? A primeira parte vai ser sempre um pronome indireto, que é aquele que vai substituir aquela posição que o verbo pede de a qualcuno, ok? Então a gente sempre vai ter um aqui, ou seja, um a qualcuno. A lei, a lui, a me, a te. Então, são essas partículas que retomam essa posição aí do verbo, ok? Que dizem respeito a isso. Aqui ou a qualcuno. Já o pronome direto, não é? Vai ser aquela coisa que vai retomar somente um chi ou um cosa, ok? Que são os pronomes que a gente conhece, como lo, que retoma algo masculino singular, o la, que retoma algo feminino singular, e por aí afora, ok? Então, esses dois se casam porque existem alguns verbos que vão pedir essas duas posições que esses pronomes representam. Então, posição de qui e posição de aqui. E é isso que a gente vai retomar nos nossos exemplos para fixar bem. Eu sei que pode parecer diferente, não é? Porque no português a gente não tem pronomes que se casam dessa forma, não é? Mas no italiano tem e é muito usado. Então é importante que você saiba a existência e saiba reconhecer para que a tua compreensão seja plena. Vamos então recapitular quais são esses pronomes e como eles se casam, ok? Então, ó, vou colocar aqui para você. Primeiro, a me, ok? Então tem essa posição aí, que seria esse pronome indireto, para indicar aqui, não é? E aqui nós temos o a me, que pode ser dito como mi, ok? Então eu tenho este mi, ok? Que pode tanto significar que ou aqui, ok? O contexto vai te dizer, porque o verbo vai te dizer qual é essa posição que este mi está assumindo, ok? Uma hora ele pode vestir essa roupa e representar aqui, ou uma hora ele pode trocar o casaco, colocar a roupa que significa somente me, ou seja, que, ok? Mas aqui a gente está se concentrando nessa situação quando ele significar a me, ok? Por isso ali entre parênteses, a me, eu posso dizer mi, ok? Então por trás dele, se tiver um mi, pode significar a me. E aqui é isso que a gente está considerando. Então, a me mais o pronome direto, por exemplo, lo, ok? Então, se for lo, quando ele se casa com esse pronome direto, o mi não fica mi mais lo, não fica mi lo, fica me lo, ok? Tá lembrado disso? Que a vogal ali final, o i, muda quando ele se casa com algum outro pronome? Então, é isso que acontece. Isso vai se repetir tanto para o ti, para o ti e para o vi, ok? Como você pode acompanhar aqui comigo. Então, o a te, que significa o ti, não é? Mais um pronome direto, ele não vai ser ti, ele vai virar te. Quando o a noi, que é o ti, juntar com outro pronome direto, vai ser che e não ti, ok? O a voi, que significa vi, não é? Que está ali na posição do vi, quando ele se juntar, ele também deixa de ser vi e vira ve, ok? Aqui era, mas faltou aí algumas pessoas, cadê o lei, cadê o louro, o que que acontece? Eu separei eles à parte porque tem uma situação específica para quando eles se casam, e é isso que eu vou te mostrar agora. Você lembra o que é que tinha de detalhe específico com relação a lui, a loro e a lei? Quando esses pronomes vão se casar, essas três pessoas ficam iguais. Ou seja, se eu quero dizer a lui, se eu quero dizer a lei, se eu quero dizer a loro, vai ser sempre gli, ok? Gli. E aí, quando ele se casa, ele ganha um e, como você pode ver ali, fica lie. E aí, entre parênteses, temos todas essas opções: lo, la, li e le, ok? O lo vai retomar algo masculino singular, o la, algo feminino singular, o li, algo masculino plural e o le, algo feminino plural. Então, a gente tem essas possibilidades de combinações. Pode ser o lielo, o liela, o lieli e o liele. E se você vê só isso, você pode entender a loro, a lui ou a lei. O contexto vai te dizer quem é que está fazendo a referência aí, ok? Então, a gente vai ver isso na frase com os nossos exemplos. Fica tranquilo, tranquila, que vai dar tudo certo. Eu estou só te mostrando para recapitular bem o funcionamento dessas questões para a gente ver na prática agora nas frases. Vamos lá? Então, ó. As nossas primeiras frases. A primeira diz assim: Chi ti aveva prestato il motorino? Me lo aveva prestato Carlo, ok? Então, ali na primeira coisa, nós temos o verbo, não é? Aveva prestato, ok? Este aveva prestato é o nosso trapassato próximo, ok? Porque nós temos o aveva, que é imperfeito, não é? Conjugado em terceira pessoa. E depois nós temos o prestato, não é? Que é o participio passado de qual verbo? Do verbo prestare, ok? Que é emprestar. Então, ali, esse trapassato próximo estava indicando uma ação anterior à outra. Então, eu estou perguntando quem é que tinha te emprestado o motorino, a motinho. Então, aqui eu estou usando o trapassado para justamente indicar essa ação anterior à outra no passado, que é para isso que o trapassado serve. Ele sendo o pai dos passados, não é? Então, ele sempre vai estar expressando alguma coisa anterior à outra lá no passado. Vamos aí relembrar como o verbo prestare funciona. Ele funciona assim: para ele existir, ele vai precisar aí de alguns companheiros do lado dele para expor todo o sentido que ele nasceu para expressar, que é justamente prestare qualcosa a qualcuno, ok? Então, alguém, obviamente, vai precisar emprestar alguma coisa para alguém, a alguém. Então, este verbo está pedindo as posições tanto de a alguém quanto alguma coisa, ok? Lembra que a gente viu lá no começo, o esquema, não é? Retomando os pronomes, que era a chi ou a qualcuno e um chi ou um cosa, ok? Aqui a gente tem as duas coisas, temos o cosa e temos o a chi, ok? Então, o verbo prestare precisa dessas duas posições. E por isso que a gente vai usar pronomes combinados, porque a gente já falou sobre este alguém e sobre esta coisa, e na hora de retomar, não precisa repetir essas coisas. A gente usa esses pronomes para deixar a fala mais fluida e mais italiana. Então, olhando para a pergunta: Chi ti aveva prestato il motorino? Então, eu estou perguntando quem é que tinha te emprestado o motorino, não é a moto. Aí a resposta é: Me lo aveva prestato Carlo. Quem é que emprestou o quê para quem? Então, o Carlo emprestou para você o motorino. A gente já sabe que foi o Carlo que emprestou. Ok, como que eu sei que eu estou retomando tanto essa para quem foi emprestado e a coisa? Por conta daquele me lo aveva, ok? Então, me lo aveva prestato. Este me nada mais é do que o nosso mi, ok? Que eu comentei anteriormente. Então, o mi, ele, quando se forma, né, nesse casamento, ele deixa de ser mi, vira me, ok? Por quê? Porque tem um lo que vem depois dele. Então, ali nós temos este lo que está retomando o quê? Do que eu estou perguntando? O que é que foi emprestado? Il motorino, ok? Como é uma palavra singular masculina, o lo está retomando ela. Se fosse alguma coisa no plural masculino, seria li, não seria lo, ok? Seria meli. Mas aqui a gente tem o melo porque eu estou retomando o motorino. Então, me lo aveva prestato Carlo. Então, veja que o me e o lo está suprindo essas posições de qualcosa e a qualcuno que o prestare está pedindo, ok? Então, me lo. Isso só acontece, esse casamento só acontece quando os verbos que a gente está usando naquela fala, naquela frase, pedir essas duas posições, senão não precisa usar. Ah, Chiara, mas como assim? Então, por exemplo, se eu penso no verbo telefonar, só para você esclarecer melhor. Telefonar. O que que o verbo telefonar precisa para existir no mundo? Quais são os amiguinhos que vêm ali do lado com ele? Então, alguém liga para alguém. Então, olha só, telefonare a qualcuno, ok? Veja a diferença, não tem o telefonare qualcosa a qualcuno. Não tem como, eu não ligo alguma coisa para alguém, não é? Então, não tem como. Então, aqui é só telefonare a qualcuno. Então, quando eu for retomar para quem é que eu liguei, eu só vou retomar a parte do a qualcuno, ok? E aí, a gente usa os pronomes indiretos tranquilamente. Então, por exemplo, se eu liguei para ele, eu quero dizer, ah, liguei para ele, sem precisar repetir, não é, este ele, eu posso dizer li o telefonato. Ok? Este li está identificando que é um a lui, ok? Eu não precisei casar este li com nada, com mais um lo, por exemplo. Ficaria super estranho, li, lo, telefonar. Não tem como, porque o telefonare não pede a posição de cosa, né? De qualcosa. Então, só pede a posição do a qualcuno. Só que o prestare não é assim, ele pede os dois, não é? Veja, empresto alguma coisa para alguém. E é isso que acontece com os pronomes combinados. Eles vão expressar essas posições que os verbos pedem. Benissimo, vediamo la prossima frase. La prossima frase dice: ti avevano taggato su Facebook. Non hai visto il post? Te lo faccio vedere subito. Então, olha só. Temos aí um ultrapassato próximo logo de cara, né? Ti avevano taggato su Facebook. Então, eu estou dizendo que tinham te marcado no Facebook, ok? Então, ti avevano taggato su Facebook. Então, tinham te marcado. Beleza. Depois eu digo, ah, você não viu então esse post? Non hai visto il post? Ok? Então, veja, o post foi publicado em um momento no passado. Aí passou esse tempo, a pessoa não viu esse post, e eu tô perguntando se você não viu aquilo que tinham feito lá atrás, ou seja, tinham feito esse post para você, só que você não viu esse post. Então, agora eu estou dizendo que eu vou fazer você ver esse post, então. Te lo faccio vedere subito. Então, eu faço, a tradução literal seria, faço você ver isso imediatamente. A gente não faz assim, a gente fala, mostro para você, vou mostrar agora para você. Então, olha só, te lo faccio vedere. Essa expressão, primeira coisa que eu quero falar para você, fare vedere a qualcuno. É uma expressão com o verbo fare. Fare vedere qualcosa a qualcuno, ok? Deixa eu até escrever o qualcosa, que fica melhor para você entender. A qualcosa, opa. Fare vedere qualcosa a qualcuno, ok? Então, eu tenho alguma coisa que eu vou mostrar para alguém, ok? A mesma estrutura lá do prestare, qualcosa a qualcuno. Aqui é far vedere qualcosa a qualcuno. Então, é mostrar alguma coisa para alguém. Em italiano, a gente usa essa expressão far vedere. Por isso que nós temos agora, ó, o te lo faccio. Te lo faccio vedere, não? Então, eu vou mostrar para você. O que é que eu vou mostrar? Então, este te nada mais é do que o nosso ti, ok? Porque o ti está retomando este a quem vai ser mostrado alguma coisa, ok? Então, a te faccio vedere il post, ok? Por isso, nós temos ali o ti mais este lo que está retomando il post, ok? Dunque, il post, no? È la cosa maschile, singolare. Per questo la devo riprendere usando lo, ok? Então, se eu tô retomando essa coisa masculina singular, eu tenho que usar o lo. Por isso, o ti mais o lo se juntaram para preencher essa posição da expressão far vedere, ok? Qualcosa a qualcuno. A qualcuno seria o ti, não é? Como eu já comentei. Então, até il post faccio vedere, ok? A tradução literal seria bem essa. Então, a você, o post faço ver. É bem esquisito, é uma estrutura diferente do português, não é? Mas é assim que o italiano fala. Então, a gente traduz como eu vou te mostrar agora o post, nesse sentido assim, tá bom? Então, só para você entender bem o mecanismo. Te lo faccio vedere. Então, o te retomando sempre a posição de aqui, que é o que vem primeiro, e depois o lo, que é a posição só daquela coisa que vem depois. Perfetto. Allora, la nostra prossima frase dice: avevi preso la macchina di nascosto, te l'avevo detto di non farlo. Então, olha só, você tinha pego o carro escondido e eu tinha te dito para não fazer isso, ok? Então, uma ação anterior ainda a outra no passado, ok? Primeiro eu disse para você não fazer, Ok? E aí você fez isso mesmo assim, e agora eu tô relembrando essas situações no passado, ok? Então eu tinha te dito para você não fazer isso, e mesmo assim você fez isso, ok? Então, avevi preso la macchina di nascosto, ok? Aquele dia lá atrás, você tinha pego esse carro escondido. Mas eu também tinha dito que não era para você fazer isso, ok? Então, avevi preso, olha só. Avevi preso é a nossa forma do ultrapassato, justamente para indicar essa anterioridade, não é? No passado. Avevi preso, avevi, o nosso auxiliar imperfeito representando tu, não é? Tu avevi. E aí o preso, que é o particípio passado do prendere. E aí na sequência nós temos esse pronome combinado para justamente expressar o fato, não é? A quem foi dito alguma coisa e o quê. Então olha só, te l'avevo detto. Te l'avevo detto di non farlo. Então, este L apóstrofo com o avevo ali nada mais é do que este lo, ok? Que daí, na hora que ele se juntou com o avevo, ele acabou indo embora. Então, esse lo sumiu e virou um L apóstrofo, ok? E aí juntou e virou uma palavra só. Te l'avevo, l'avevo, ok? E este te, como a gente tem ali, como vimos também na frase anterior, ele significa, opa, ele é o ti, não é? Seria o nosso ti, que significa a. O verbo é o dire, não é? Então, dire. O que que o verbo dire precisa para existir no mundo, né? Quais são os amiguinhos aí que vêm com ele junto? Então, dire qualcosa a qualcuno, ok? Assim como foi o prestare qualcosa a qualcuno, o dire também. Então, alguém diz alguma coisa a alguém, ok? Então, este qualcosa é a situação de não pegar o carro, que okay? Eu tinha dito para você não fazer isso. Então, a situação de não fazer isso é a coisa, ok, que está sendo retomada. Então, as situações, de maneira geral, em italiano é retomada como masculino singular. Por isso, nós temos o lo, ok? Então, por isso, te l'avevo. E então, este ti está retomando o a te, ok? Porque é a te que ho detto di non farlo. Então, foi para você que eu disse para não fazer isso. Então, a te la situazione di non prendere la macchina di nascosto avevo detto, ok? Dunque, ti più lo, ok? Que virou este L apóstrofo, beleza? Então, ti più lo. Te l'avevo detto di non farlo. Benissimo, continuiamo. Allora, la prossima frase dice: lui aveva scritto delle poesie? Sì, me le ha fatte leggere tutte. Erano bellissime. Então, olha só, vamos analisar aí por partes. Primeira coisa que temos é: aveva scritto. Ok? Então, tinha escrito. Então, ele tinha escrito algumas poesias. Então, lá, uma ação anterior à outra. Ele tinha escrito lá no passado, ele tinha escrito algumas poesias. E a resposta é sim. Ele me mostrou todas elas, ok? Elas eram lindíssimas. Então, olha só. Primeira coisa, aqui já comentamos, trapassato próximo. Aveva scritto, referência a lui, ok? Porque aveva é de terceira pessoa, não é? Então, ele que tinha escrito. Então, temos o escrito. Participio passato del verbo scrivere, ok? Aveva scritto. Benissimo. Então a pergunta é para um tu, não é? Eu tô perguntando para você. Ele tinha escrito algumas poesias? E você me responde: sim, ele escreveu e me mostrou ainda todas elas. Não se esqueça aqui que esse delle é uma parte de um todo, ok? Então ele tá retomando delle poesie. Ele tá dizendo que foram algumas poesias, não foram todas as poesias do universo, né? Mas ele escreveu algumas, ok? Então retomando este delle como um artigo partitivo, ou seja, uma parte de um todo. E aqui, para a gente analisar a resposta, primeira coisa eu quero te mostrar essa expressão, que é fare leggere qualcosa a qualcuno, ok? Então, uma expressão, mais uma expressão com o verbo fare, não é? Fare leggere. Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria fazer ler alguma coisa a alguém. A gente usa em português esse fazer ler, ele me fez ler, como algo obrigado, não é? Tipo, nossa, ele me obrigou, me fez ler tudo aquilo. Mas não é esse o sentido que a gente tem em italiano, ok? Então, em italiano, essa expressão quer dizer também mostrar, ok? Então, far vedere é mostrar. Aqui, fare leggere é fazer ler, não é? Mostrar, mas no sentido de você acabou lendo as poesias, ok? Então, fare leggere qualcosa a qualcuno. A mesma estrutura do far vedere qualcosa a qualcuno, ok? Então aqui nós temos as duas posições, qualcosa e qualcuno. Por isso nós temos aí pronomes casando para retomar essas duas posições aí que essa expressão está pedindo. Então o que é que alguém fez você ler, que te mostrou para você ler, né? Sem esse sentido de obrigação. Então foram as poesias, ok? Então temos aí que a coisa que foi feita ser lida, vamos dizer assim, foram as poesias, ok? Então aquilo que eu li foram as poesias. Então, quem é que teve essas poesias para serem lidas? Foi eu, ok? Então alguém fez eu ler essas poesias. Então, a expressão ali que nós temos, a estrutura de frase, me le ha fatte leggere, está representando isso, ok? Então, este me que está ali começando a frase é o nosso mi, ok? Porque eu estou dizendo que foi para mim que alguém deu aquelas poesias para que eu lesse, ok? Então, mi, que virou me por conta do le que veio depois. E este le está retomando o quê? O le, que está vindo depois ali do me e o le, não é? Me le fate. Este le está retomando poesia, ok? Porque foram as poesias que eu li, ok? Me le ha fatte leggere. E ali nós temos este ha fatte, ok? Ha fatte, concordando com poesias, ok? Então, porque foram as poesias que alguém fez com que eu lesse, porque a expressão somente do passato próximo com o verbo fare, não é? Que é fare leggere, seria ha fatto, não é? Ha fatto. Esse a gente já conhece bem. Virou a fate para poder concordar com a poesia que veio ali na frente, ok? Me le ha fatte leggere. Este le, por estar representando, né, a poesia, as poesias, na verdade, o participio passado precisa concordar com aquilo ali. Como é algo feminino plural, a gente tem a terminação de feminino plural. Me le ha fatte leggere. E aí repara também, ó, o tutte. Tutte. Me le ha fatte leggere tutte. Esse tutte também está concordando com as poesias, ok? Então, um plural feminino. E aí, na sequência, nós temos o erano bellissime, justamente para dizer que elas eram lindíssimas, ok? Então, temos só o imperfeito ali para dizer, para fazer essa descrição de como eram belas as poesias. Perfetto. La frase 5 ci dice: Chi vi ha detto di prendere la bici? Ce lo aveva detto papà, ok? Então, vamos analisar aí por partes para entender bem. Começamos com chi vi ha detto di prendere la bici? Então, esse chi vi ha detto, ok? Eu já entendo que tem um vocês aí, não é? Porque temos o vi, ha detto a voi, ok? Então, chi ha detto a voi di prendere la bici? Então, quem disse para vocês para pegar a bicicleta? Aí a resposta tem que ser com nós, não é? Porque eu tô perguntando para vocês, vocês vão responder, vão dizer nós, ok? Por isso nós temos, ó, ce lo aveva detto. Papá. Então foi o papai que tinha dito lá atrás, não é? Para nós pegarmos a bicicleta. Então, anteriormente ao fato de você perguntar quem é que tinha dito isso pra gente, o papai já tinha dito, já tinha avisado a gente que podia pegar a bicicleta. Então, aqui a resposta contra passato próximo está justamente expressando essa anterioridade, ok? Por isso nós temos ce lo aveva detto. E agora vamos analisar esse ce e este lo. O ce é o nosso ti, não é? Porque é a noi. Opa! A noi aveva detto papà. Porque aqui nós temos o verbo dire, não é? Como ele precisa existir no mundo, quais são os companheiros dele, não é? Que a gente já sabe. Dire qualcosa a qualcuno, ok? Então, o dire pede essas duas posições. Por isso, nós temos um ce e um lo, que é o casamento, não é? Desses dois pronomes. Por quê? Qualcosa a qualcuno. Essa posição do a qualcuno, aonde está expressa ali no ce lo aveva detto? No ce, ok? Porque aquilo foi dito a nós, ok? A noi. Por isso temos o ce, que era um ti, não é? Que quando casou virou ti. E depois nós temos o lo, ok? O que o lo tá retomando? O lo, então, tá retomando justamente a situação, não é? De ter dito para pegar a bicicleta. Mais uma vez, é a situação sendo retomada com o lo. O ti mais o lo, então, vira ce lo. Então, ce lo aveva detto papà. Então, a tradução ao pé da letra, não é? Literal, seria a noi, não é? O ce. Lo, a situação. Então, a noi, a situação de pegar a bicicleta, tinha dito papà. Ok? Então, aveva detto, tinha dito o papai. Ok? Então, seria uma estrutura bem esquisita, não é? No português. Por isso que a gente entende, ah, o papai tinha nos dito de fazer tal coisa, ok? Então, por isso que temos essa tradução para poder ficar mais perto da realidade, ok? Mas saiba que em italiano é essa estrutura. Ce lo aveva detto papà. Vediamo la prossima frase. Loro avevano chiesto dei soldi a Giulia e lei glieli aveva prestati. Então, vamos analisar. Eles tinham pedido, avevano chiesto, ok? Então, é uma ação anterior à outra. Estou contando para alguém que lá atrás, eles ou elas tinham pedido dinheiro emprestado para Giulia, né? Tinham pedido dinheiro para Giulia. Então, veja, avevano chiesto, avevano, meu imperfeito, né? Do auxiliar avere, representando loro. E o chiesto, depois ali, juntinho, não é? Que é o particípio passado do chiedere, ok? Avevano chiesto. Depois note que nós temos ali ó o dei, ok? Porque indicando uma parte de um todo, ok? Então eles não pediram todo o dinheiro que a Giulia tinha, né? Coitada. Eles pediram só uma parte, ok? Então por isso dei soldi, ok? Então um pouco de dinheiro a Giulia, ok? Então repare que o chiedere também já pede essas posições. Chiedere qualcosa a qualcuno. A frase já tá me dizendo isso. Loro avevano chiesto, então eles pediram. Qualcosa. O que que era essa qualcosa? Dei soldi. Aqui. A Giulia. Ok? Então, pedir alguma coisa a alguém. Beleza. E lei, ou seja, e a Giulia, o que que ela fez? Ela, muito gentilmente, acabou emprestando, né? Então, eu tô dizendo que eles tinham pedido dinheiro e a Giulia tinha emprestado, ok? Então, ação anterior à outra lá no passado. Então, lei gli aveva prestati. Vamos pensar. Prestati. A gente já viu esse verbo aqui, não é? Que é o verbo prestare. Então, prestare, como que ele se comporta? Prestare qualcosa a qualcuno. Ok? Então, temos as duas posições e por isso temos o casamento, não é? Dos dois pronomes. Então, prestare qualcosa. O que é que foi emprestado? Dinheiro, não é? Então, este qualcosa, o qualcosa vai ser dei soldi. Ok? Então, i soldi. Opa! I soldi. Beleza, o que foi emprestado foram dinheiros. Então, i soldi, dei soldi. Benissimo. Agora, este a qualcuno foi para quem que a Julia emprestou esse dinheiro? Para loro, não é? A gente não sabe quem eram essas pessoas, mas a gente sabe que foi para loro. A loro, ok? Então, a loro. Não sabemos quem são esses eles. A loro, Giulia ha prestato, aveva prestato dei soldi. Então, como a gente tem essas duas posições, i soldi e a loro, eles se juntam para dizer que a Giulia tinha feito tal coisa. Então, olha só, primeiro o que que vem? Vem a parte que representa o aqui. Aqui, essa parte do aqui está sendo representada por a loro, ok? A loro, quando ele se casa, a gente tem que tem este GLI, não é? O li, que funciona para a lui e a lei também, que a gente já comentou. Então, li. E aí, depois a gente tem um E, por uma situação fonética da língua, para não ficar esquisita a pronúncia. E aí, a gente acrescenta o que é que a eles foi emprestado, tinha sido emprestado, que é soldi, ok? Então, a posição de qualcosa agora vem sendo retomada com LI, porque são soldi. Então, para retomar algo masculino plural, a gente usa o LI, ok? Li. Então, por isso ficou tudo junto. Lieli. Lieli. E tudo isso me traz essas duas informações, ou seja, li a loro, li dei soldi. Então, a loro dei soldi aveva prestati Giulia, ok? Então veja que temos aí aveva prestati. Esse aveva prestati, olha só. Por que que tá prestati e não prestato? Porque tá concordando com soldi, ok? Que tá ali representado no lieli. Assim como aconteceu anteriormente com as poesias, lembra? Me le ha fatte leggere, me le ha fatte. O fatte concordou com poesia. E aqui o prestati está concordando com soli, ok? Porque a forma dele padrão seria aveva prestato. Benissimo. Però qua abbiamo i soli. Per questo lei li aveva prestati. Benissimo. Allora le nostre due ultime frasi, ok? La frase 7 dice così. Chi aveva preso i giocattoli a Angelo e Maria? Gli aveva presi il fratello, ok? Então vamos analisar porque o raciocínio é muito similar com a frase anterior. Então no início da frase nós temos chi aveva preso i giocattoli, então aveva preso, sabemos que é o nosso trapassato prossimo, perché è un'azione anteriore ad un'altra sempre nel passado. Então, porque é uma ação anterior à outra, sempre no passado. Então, quem tinha pego os brinquedos do Ângelo e da Maria, ok? Então, chi aveva preso i giocattoli a Angelo e Maria. Então, aqui a gente tem aveva preso, não é? O aveva e o imperfeito do auxiliar avere, não é? Fazendo referência a uma terceira pessoa, porque quem tinha pego, não é? E o preso, que é o participio passato do prendere, não é? Então, aveva preso. Benissimo. Quem tinha pego o quê? I giocattoli a Angelo e Maria. Então, é o sentido de quem pegou o brinquedo desses dois, ok? Então, quem pegou, tinha pego os brinquedos do Ângelo e da Maria. Então, olha só. Prendere. Opa. Prendere qualcosa a qualcuno, ok? Então, quem pegou alguma coisa de alguém. Eu sei que a tradução fica diferente, não é? Não tem essa a alguém, mas é de alguém em português. Mas aqui a estrutura é essa em italiano, ok? Então, prendere qualcosa a qualcuno. Então, viu aí que nós temos de novo as duas posições que a gente pede quando casa dois pronomes? Então, qualcosa a qualcuno. Então, aqui a gente tem a resposta, não é? Gli aveva presi. Então, olha só. Gli aveva presi. Este gli tá indicando o quê? A gente tem Angelo e Maria, que sono loro, ok? Então é loro, a gente tá falando deles. Então, aveva presi é prendere qualcosa a qualcuno. Então, alguém pegou os brinquedos deles, ok? Do Angelo e da Maria. Por isso, nós temos o gli para indicar que foi a loro que tinham pego, ok? E aí, o gli, então, deixa eu anotar aqui para você entender melhor. A loro, ok? Opa, a loro. E aí, o gli tá sendo usado para retomar o quê? I giocattoli. Ok? Então, os brinquedos. Então, a gente tem as duas posições. Qualcosa sono i giocattoli. A qualcuno, a loro. Per questo, gli. Ok? Juntou para indicar a loro i giocattoli. Tinha pego, aveva, presi. Ok? E este presi concordou com giocattoli. Ok? Porque, veja, a pergunta é chi aveva preso. A forma padrão, não é? E aqui nós temos a resposta com aveva presi, porque temos giocattoli, que é plural masculino. Por isso, o participio também tem que concordar. Perfeito. Allora, l'ultima frase. Perché non siete venuti al lavoro ieri? Avevamo bevuto troppo e non stavamo bene. Mirko non ve l'ha detto? Então, olha só, vamos analisar aí por partes. Primeira coisa, perché non siete venuti al lavoro ieri? Então, alguém tá perguntando, por que vocês não vieram trabalhar ontem? Então, porque vocês não vieram trabalhar ontem, ok? Avevamo bevuto troppo. Então, anteriormente, não é uma ação anterior à outra, a gente tinha bebido muito, ok? Então, avevamo bevuto troppo. Então, a estrutura de avevamo bevuto é o nosso trapassato, não é? Então, avere, no imperfeito, avevamo, più participio passato del verbo bere, bevuto. Avevamo bevuto. Então, nós tínhamos bebido muito e não estávamos bem, e non stavamo bene, ok? Aí eu pergunto a pessoa, né, que passou mal, pergunta, Mirko non ve l'ha detto? Então, provavelmente esse Mirko aí estava com eles, ou ele avisou o Mirko e pediu pro Mirko avisá-la na empresa. E aí, ele tá perguntando se o Mirko não avisou vocês, não é vocês da empresa. Então, Mirko non ve l'ha detto? Então, olha só, vamos analisar aqui. Ve l'ha detto. Qual é o verbo que nós temos aqui? Verbo dire, não é? Porque ve l'ha detto, participio passado do dire. O dire a gente já sabe que é qualcosa a qualcuno, no? Cos'è questa qualcosa? O que é essa posição de qualcosa aqui nessa frase? A situação de não vir trabalhar porque a gente não estava bem, ok? Então, seria a situação. Como a gente retoma situação em italiano? Usando sempre o lo, ok? Na grande maioria dos casos, as situações vão ser retomadas com o lo. Então, temos aí já a posição de qualcosa estabelecida. E a qualcuno? Para quem que eles pediram que o Mirko avisasse? A empresa, ok? Então, vocês aí. Então, seria a voi, ok? Que é o nosso vi, que quando se casou com o vi mais o lo, virou velo, ok? Porque sempre quando tem esse casamento, a vogal i muda de i para e. Então, por isso temos esse ve l'ha detto, porque na hora que o lo se juntou com o verbo ha detto, Ele também perdeu, lembra que a gente viu anteriormente nas outras frases? Então o o foi embora e virou só um apóstrofo. Então virou aqui a detto, ok? Então de lo a gente tem ele apóstrofo por uma questão fonética da língua e ficou l'ha detto. Por isso temos ve l'ha detto. A voi la situazione di non venire a lavorare perché non stavamo bene ha detto Mirko, ok? Que neste caso talvez o Mirko não tenha dito, né? Porque perguntaram para eles por que eles não tinham vindo trabalhar. Repara mais uma vez que a pergunta é non siete venuti, então vocês não vieram, ok? Então se a pergunta é com vocês, a resposta será com nós, ok? Então avevamo bevuto. Porque eu tô respondendo, a gente não veio por causa disso, tá bom? Benissimo, allora abbiamo finito il nostro ripasso. Ti ricordo di fare gli esercizi per fissare bene questa informazione, che so che sono abbastanza, no? Dunque, ci vediamo presto nelle prossime lezioni, ti lascio un bacione e ciao ciao!